Tem umas coisas que me deixam, assim, estabacado, assim, né, quando eu vejo na internet. Então eu vejo a atitude de dois praticantes, pessoas, assim, que estão há anos no budismo, que eu já conheço de internet já há muito tempo, né? Então, num caso, a pessoa desencorajando outra pessoa, ou as pessoas em geral, de serem monges, né? Estão dizendo assim, não, esse negócio de ser monge não é para nós, não é, etc. E é outro caso, uma pessoa tinha uma foto de vários iogues fazendo prática de austeridade no budismo, ou seja, uma circunstância muito difícil, assim, no frio, né? Então, numa tenda muito pouco protegida, fazendo prática. A pessoa diz, ah, isso daí é um absurdo, não deviam fazer isso. Por um lado, eu entendo de onde vem a colocação deles, por outro lado, eu acho extremamente inábil, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas. Quem quiser contribuir com as minhas atividades, com esse podcast, com o canal no YouTube, com o meu site TZAL.org, por favor, entrem na página www.tzal.org/patronagem e lá tem todas as opções de ajuda que vocês podem fazer com relação ao meu site e a esse podcast e ao vídeo, ao canal de vídeos no YouTube. Por favor, também ajudem divulgando o meu canal, o meu site e esse podcast nas redes sociais, enviando para os amigos de vocês que vocês acham que possam ser interessados. Eu agradeço muito o crescimento, a ajuda no crescimento desses meus empreendimentos, né? Que eu acredito que são para benefício geral, né? Então, por favor, quem quiser ajudar, divulga o meu trabalho.
Uma pessoa fez a colocação que queria ser monge e o outro disse, não, mas a gente não precisa, você pode praticar como leigo, não tem problema nenhum. Ok. Ok, eu entendo que muitas vezes as pessoas queiram ser monges por motivos errados. E elas não sabem o que é ser monge, e elas não entendam o que é o caminho monástico. Eu mesmo posso dizer que talvez não entenda muito bem o que é o caminho monástico, mas nós, como praticantes do Dharma do Buda, nós devemos, né, ter respeito por aqueles que desejam, por aqueles que praticam dessa forma, porque foi assim que o Buda ensinou e é assim que muitos grandes praticantes praticam. Então, se alguém tem o desejo sincero de fazer esse tipo de prática, isso deve ser encorajado. Pelo menos a pessoa deve ser. Tá, mas por que que surgiu essa vontade em você? Você sabe como é que é, para que é que a pessoa faz esse tipo de prática? Então, esse é o tipo de conversa que a pessoa deve ter. Muitas vezes é um escapismo, muitas vezes a pessoa está querendo. É materialismo espiritual, ela quer ter um título dentro do budismo, ela está confundindo essa coisa de ser monge com a possibilidade de ser respeitada. Porque entende do Dharma, porque estudou o Dharma, porque praticou, e assim por diante. E essas motivações, elas têm variadas, né? É ótimo a pessoa querer ser um exemplo para os outros no Dharma, né? Então, não é materialismo espiritual. Por outro lado, a pessoa querer um título apenas por, né? Daí é materialismo espiritual. E o caso do monge não é necessariamente uma coisa nem outra. E a prática monástica é uma opção que não necessariamente tem esse espectro de estudar o Dharma profundamente, de ensinar o Dharma, ou de ter uma posição elevada, embora, né, os monges eles sentem um lugar mais elevado que os praticantes, porque eles dedicaram a vida deles ao Dharma, e assim por diante. Mas se eles vão realizar, se eles vão estudar, se eles vão ser bons monges, isso daí são outros 500, né? Então não garante nada a pessoa ser um monge. Também não se ficou sabendo o que essa pessoa queria com essa coisa de querer ser monge, né? Então, se ela quer ser monge, daí ela tem um entendimento um pouco razoável do que seria isso, ela deve ser encorajada. Aqui no Brasil, na maior parte das tradições, nas tradições tibetanas é impossível, na maior parte das outras tradições também não é. Pode ser possível, mas não é fácil. Então a pessoa tem que ir para a Ásia nesse momento para, se ela quer receber esses votos e fazer essa prática nesse nível. Então, Tailândia, ou para a Índia, ou para o Nepal, para o Butão, ou para um país. Normalmente, esses países que a pessoa vai fazer prática monástica, né? Essa ideia, assim, de a pessoa tem uma ideia do que é monge, quer ser monge, daí você investiga por quê. Você não diz, que nem a pessoa disse assim. Não, você não precisa disso. Porque isso é uma insegurança da própria pessoa que ela está projetando. Então, claro, não é necessário, a pessoa pode atingir realizações e pode praticar o Dharma sem ser monge. Mas é extremamente valoroso esse tipo de prática, em termos de proteger o Dharma, de preservar o Dharma. Nós devemos querer que as pessoas tivessem essa motivação. Elas têm pouco impacto, elas são ecológicas, são pessoas ecológicas. Então, a gente deveria, né, aspirar para que o Brasil tivesse possibilidade das pessoas terem caminho monástico e assim por diante. Não apenas rechaçar e dizer que ah, você não precisa ser um monge, você pode praticar como uma pessoa comum. É verdade, mas nós devemos ter respeito e incentivar e valorizar e fazer oferendas e fazer isso existir, se sustentar. Essa é a atitude do Dharma com relação à sangha exaltada, sangha monástica, né, que o Buda deixou para nós, assim. Então isso é, sem essa perspectiva, eu não sei como é que a pessoa tá há 10, 15 anos no Dharma e ela vomita esse tipo de absurdo, né? O outro caso da outra pessoa também parecido, né? Então ela viu praticantes exercendo a prática num lugar, né, com poucas possibilidades, assim. Então era uma tendinha assim no meio da neve. Ah, isso daí é um absurdo, porque as pessoas estão fazendo austeridade que o Buda não recomendou e assim por diante. Olha, depende do nível do praticante, depende do que o praticante quer. Normalmente, nós respeitamos muito as pessoas que conseguem fazer prática, particularmente sem usar muitos recursos, né? Então, essas pessoas, provavelmente eu e você, nós estamos dizendo assim, ah, nós não temos como sair de onde a gente está para fazer um retiro, porque tem custos, porque tem. E assim por diante. Essas pessoas, elas se deslocaram, fizeram um esforço de se deslocar, e elas chegaram pobres onde elas foram fazer prática. E daí elas estão vivendo numa condição, estão vivendo numa condição de extrema pobreza. Então, eu já vi professores falando de praticantes que vivem com menos de US$ 100 por ano, assim, né, recebem uma comida, qualquer comida, e moram em situações de extrema, né, despojamento, assim. É necessário eu e você fazer isso? Talvez não seja o caso, realmente, né? Então, talvez não seja para nós por vários motivos. E não precisa também. É bom. A pessoa estava um pouco indignada porque poderia parecer que a gente precisa fazer algo assim para atingir realização. Por outro lado, nós não devemos ter uma atitude assim de olhar para isso e dizer, coitados, ou que horror, porque estão destruindo o Dharma. Não. A atitude correta é dizer, puxa vida, que coragem, que maravilha, a pessoa tá transformando a vida dela em algo especial, com o mínimo de recursos possíveis, né? Então isso é algo a louvar e a considerar bem, e muitos praticantes na história foram assim. Milarepa é o maior exemplo entre eles, e no budismo tibetano tem muitos praticantes que eles abdicam. Eles poderiam, né, como o Buda, ser um príncipe, ter todas as boas condições, às vezes abandonam as boas condições até ao nível de quase machucar o corpo deles, né? O ideal é não, né? Nós temos um voto como Bodhisattva de não prejudicar o corpo. Então, se algum desses yogis lá está prejudicando o corpo deles, aí isso não é bom. Mas se eles estão bem, com o mínimo possível, aí isso é a verdadeira ação ecológica, isso é o verdadeiramente o que o Buda ensinou, e eles podem intensificar a prática deles e trazer muito benefício aos seres. Então, essa atitude de olhar para um eremitério, para um grupo de meditadores fazendo esforço no meio do frio, no meio das dificuldades, né, do ambiente, com muito poucos recursos, isso daí, essa atitude é uma atitude de lapidar, destruir o Dharma, a pessoa que olha para isso sem regozijo, né? Então, isso foi algo que me chocou bastante ainda no ano de 2019, quando eu vi esses dois comentários assim, na internet. Nós devemos, se nós não temos possibilidade de fazer a prática como monges ou como yogis, né, essa prática de ir para lugares difíceis, né, e com o mínimo possível também é chamado de prática iógica dentro do budismo. Então, se nós não temos essa coragem, essa atitude, pelo menos a gente devia regozijar com aqueles que têm e partilhar do mérito deles de estarem se engajando em prática de forma intensa, né? Por um lado, eu acho que surge de insegurança, por um lado, surge do fato de que, sim, tem prática para classe média branca. A pessoa pode fazer prática em apartamento, né? Ela pode fazer prática tendo uma vida mais ou menos assim. Se isso é melhor, se isso é pior, depende de pessoa para pessoa, de caso a caso, não dá para dizer, pode-se dizer que não é determinado. Se essa prática é melhor, pior, o que vai ser? A pessoa pode ser um grande yogi e estar no meio de circunstâncias boas, assim, e luxo, e até luxo e opulência, o que for. Mas, normalmente a gente regozija quando as pessoas assumem caminho monástico e quando as pessoas fazem prática, mesmo em meio a grande dificuldade, grande. Essa atitude mental correta.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Chegando com dado, eu ótimo pode abater com seu tutor da poção. Sou a depção de lápis. Hoje não sei o que é de chuva dança para um dia do patente de elo. O marrom pesa guru pema cede um que loja são de loja. Exalinha são de papel. Tudo o chão não guarda. Mirado são gelejo.